Mulheres apresentam resposta imune mais eficiente à Covid-19, é o que sugere um estudo. Análise de dados de aproximadamente 1.000 indivíduos mostra que o perfil da resposta imune das mulheres é parecido com o de indivíduos jovens, enquanto os dos homens é associado aos dos idosos. Então a gente vai buscar entender por que as mulheres modulam de forma diferente alguns genes importantes para a inflamação, esse quadro inflamatório que o novo coronavírus provoca, não é? Covid-19. Eu vou conversar sobre o assunto com Otávio Cabral Marques. Ele é pós-doutor em imunologia pelo Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas, do ICB da USP. Ele é pesquisador e coordenador deste estudo. Bom dia, Otávio. Bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, muito feliz em estar com vocês aqui, participando desse processo.
Claro, e nós agradecemos muito a sua participação, a gente tem feito desde março, não é, quando entramos nessa pandemia, trazendo o trabalho, os trabalhos acadêmicos, os estudos e as pesquisas que vocês vêm desenvolvendo, algo que tem uma contribuição importantíssima, não é? Na busca de respostas para esse vírus e para a doença que ele provoca. Hoje já se sabe mais, não é, dessa doença. E já havia, Otávio, eu quero que você explique para a gente melhor, já havia essa suspeita, para explicar um pouquinho a motivação do estudo que vocês vem realizando, já se percebia através dos números que as mulheres eram menos atingidas pela doença que homens, né? Foi em busca dessa resposta que vocês seguiram.
Exatamente, no começo nós iniciamos o projeto tentando entender os mecanismos de suscetibilidade ao coronavírus, então tínhamos algumas perguntas que queríamos respondê-las. E em seguida percebemos que começou, as mulheres, elas começaram a apresentar uma maior sobrevida, uma maior proteção contra a forma grave da doença. Em vários países a gente via que homens estão morrendo muito mais do que as mulheres. Então, nesse ínterim, né, nesse momento que estavam buscando por alvos, genes importantes que protegessem os seres humanos da Covid-19, né, grave, então encontramos assim, nesses bancos de dados disponíveis, por exemplo, na Academia Americana, na Biblioteca Americana de Dados, assim, disponíveis nesse processo de Open Science, informações de homens e mulheres, e fomos analisar o perfil transcricional deles para entender globalmente, holisticamente, as diferenças entre homens e mulheres, indivíduos jovens, indivíduos idosos, que estavam morrendo também mais, esse último grupo. E encontramos aí alguns genes-chave importantes que as mulheres regulam diferencialmente quando comparado com os homens.
E que genes são esses? Ah, eu queria entender, você disse, esse material que vocês, essas informações que vocês buscaram nos bancos de dados nos Estados Unidos, e são análises do quê? São amostras de secreções? Onde é que vocês buscaram esses genes?
Ah, excelente pergunta. Nós buscamos um banco de dados chamado GEO, que é Gene Expression Omnibus, né? Tem outros bancos de dados também, mas o GEO concentrou uma série de dados de pacientes de diferentes países. Então, nós buscamos ali. Ele é associado ao NCBI, né, que é uma biblioteca que disponibiliza uma série de dados importantes aí para análise. Então, foi ali que a gente buscou essas informações, né?
E tinha tanto material retirado de secreções, quanto também de leucócitos de sangue, não é?
Exatamente.
Dos pacientes infectados.
Exatamente. Então, nós pegamos material genético presente na nasofaringe, né? Comparamos isso com células do sangue periférico, leucócitos globais, daí que inclui desde linfócitos, células da imunidade adaptativa, as células da imunidade inata. Então, nós encontramos, por exemplo, alguns genes, eu vou destacar dois deles, um é IL-1-beta, que é um subproduto, um produto do inflamassoma, a ativação do inflamassoma, que é um corpo de inflamação, um complexo molecular, um conjunto de moléculas, molecular, que induz a produção da helium beta. A helium beta, ela tem um papel central na ativação da inflamação. Quando ocorre essa cytokine storm, né, que a gente ouve tanto falar aí nos jornais, essa tempestade de citocinas, tem muitas citocinas importantes, e uma delas é a helium beta, porque, inclusive, recentemente, paralelo ao quando a gente já estava desenvolvendo nossos estudos também, um grupo lançou, em um dos jornais importantes, não lembro se foi Lancet ou New England, um estudo com bloqueio da helium beta. Se você consegue reduzir um pouco a helium beta, né, você vê um aumento da sobrevivência dos indivíduos. Você tem uma sobrevida maior. Então, a helium beta, que as mulheres fazem isso naturalmente. Elas conseguem baixar a expressão da helium beta de uma forma mais plástica do que os homens. Como que é isso? Assim, a gente viu que tem um grande grupo de genes que elas aumentam intensamente junto com os jovens, e outro grupo de genes que elas conseguem baixar intensamente. Então, tem conjuntos de dados, ela tem uma flexibilidade, ela vai para um lado e para o outro, né? Consegue, vamos imaginar um carro que tem freio e acelerador. Então, ela consegue acelerar muito bem o carro, mais intensamente, como os jovens fazem, mas elas, no momento certo, elas conseguem frear isso. Então, elas têm uma capacidade que eu acho que é muito importante. Se a gente pensar, por exemplo, em gestação, isso parece ser um mecanismo intrínseco da mulher, porque a mulher, ela precisa, ela tem um feto dentro dela, sendo em processo de gestação, que ela precisa combater muito intensamente bem as infecções, mas ela também precisa saber controlar, modular essa resposta, por exemplo, para não combater o próprio organismo, né? Não só dela, mas também do bebê frágil ainda, com tecidos em formação. Então, ela consegue modular a helium beta, tem outros que a gente chama CXCR2, que tem sido especulado já também como alvo terapêutico, que tem sido usado no combate a doenças auto-inflamatórias. Então, ela tem um mecanismo natural intrínseco bem regulado. Um carro assim que acelera e freia no momento certo em moléculas-chave.
É uma boa imagem essa. Dá para entender melhor o que você está explicando para a gente, quer dizer. Porque a resposta inflamatória, né, ela pode ser exagerada no caso da Covid, né? E aí entra num processo muito complicado de controlar, né? Um exagero na resposta, né? Isso a gente tem visto vocês relatarem, os médicos relatarem também, como é que eles vêm enfrentando esses processos, essa resposta imunológica a esse tipo de inflamação, né? Então as mulheres têm uma resposta melhor, é isso que você está explicando pra gente, geneticamente.
Do ponto de vista transcricional. A gente tem que considerar também que existem vários fatores aí envolvidos, né? Por exemplo, fatores comportamentais, fatores ambientais, né? Que precisam ser considerados nesse processo, como exposição à luz, tempo de sono, alimentação. Tudo isso também participa, porque a genética, ela tá ali, ela é um componente estrutural importante que a gente tem, mas na sua dinâmica, assim, do ponto de vista funcional, quando a gente vai formar o que a gente chama de fenótipo, né, que é a manifestação da doença em si, uma característica biológica em si, ela é uma interação entre esse componente estrutural e o que a gente chama, tem até um termo interessante recentemente criado, que é chamado exposoma, que é tudo aquilo que a gente está exposto no nosso ambiente, envolve também aspectos comportamentais. Mas para traduzir isso em miúdos, assim, importantemente, também com relação às mulheres, dois extremos, assim, a gente tem as infecções e a gente tem as doenças autoimunes ou autoinflamatórias. Vamos voltar à analogia do carro, por exemplo, as infecções, quando o nosso carro não consegue acelerar bem, então a gente, o carro não anda suficientemente e não segue o fluxo de um tráfego natural. Então, nesse caso, a gente poderia ter o outro oposto, o carro acelerar demais e causar problema, dano, bater e vai causar dano a si próprio e aos outros também, ali naquele local. Então, no caso do sistema imune, ele tem o que a gente chama um fenômeno de imunorregulação. A gente precisa acelerar a resposta para combater as infecções, para que patógenos não, no, nos, é, não, no, não cause infecções e destrua, né, o equilíbrio do nosso sistema, essa homeostase, esse equilíbrio que existe no nosso organismo. Mas a gente também não pode acelerar demais. Por exemplo, a gente não pode entrar em contato com... Porque nosso organismo, ele é composto mais de células bacterianas, por exemplo, do que próprias células humanas. Então, a gente não pode estar em contato com esse micro-organismo e estar em desequilíbrio, acelerando demais esse carro. Porque daí a gente entra nos fenômenos que são chamados de autoimunidade, nos fenômenos autoinflamatórios. Então, precisa acontecer esse equilíbrio, né? Esse carro precisa estar muito regulado.
Compreendo. Né?
Qualquer aparelho nesse sentido precisa estar... A gente liga um ar-condicionado, né? Ele pode estar pouco no momento de calor, mas também não pode estar gelando muito, né? Senão a gente vai sofrer. Então, é mais ou menos esse aspecto importante da regulação imunológica, que exerce um papel central no desenvolvimento das doenças, né? A gente precisa ter esse equilíbrio.
Mais uma perguntinha antes do nosso tempo se esgotar. O estudo já foi publicado, né? Pode ajudar a elaborar aí novas estratégias terapêuticas para a doença. E qual seria o próximo passo do estudo? Porque o estudo prossegue.
O estudo prossegue. Nós temos aí alguns desdobramentos, né? Tem vários vírus, por exemplo, só para dar alguns exemplos, vários vírus desencadeiam, alteram a multiplicação de células do nosso corpo para eles poderem multiplicar intensamente. Então, nesse conjunto de dados que achamos dados referentes à multiplicação celular, como é que o vírus modula. Nosso laboratório trabalha muito com a parte mecanística para entender essa relação de patógeno hospedeiro. Então, genes do ciclo celular a gente estamos investigando, tem genes do ciclo circadiano, que é justamente essa influência do dia, de noite, de incidência solar, de alguns mecanismos importantes. Então, tem outra aluna de doutorado que está trabalhando nisso também. E do ponto de vista translacional, nós estamos agora junto com o professor Gustavo Cabral, ele está trabalhando na parte das vacinas, e nós estamos conjuntamente com ele também seguindo para a prática no sentido de algumas intervenções desses genes que foram achados. Por exemplo, a gente está atrás do anticorpo anti-CXCR2 para testar, ver se a gente consegue bloquear e reduz essa inflamação exagerada. E também, assim, estamos investigando como intervir no ciclo circadiano através da melatonina, que já tem sido investigado em outros países. Então, a gente está fazendo essa tradução dos estudos para também poder não só ver mecanismos, mas ver aspectos efetores no sentido de tratamento da doença. Esse é o desdobramento que a gente tem tido aí nesse primeiro estudo.
Perfeito. E assim que vocês tiverem novidades, a gente volta a contar aqui para o nosso ouvinte. Otávio Cabral Marques, pós-doutor em imunologia pelo ICB, um Instituto de Ciências Biomédicas, coordenador deste estudo. Gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação e por contar aqui para o nosso ouvinte os detalhes.
Eu também gostaria de agradecer muito a vocês pela oportunidade e a todos que nos escutaram, e desejo muita saúde, muita sorte e um feliz final de ano, e que 2021 nos traga esperança de um novo momento nesse planeta para todos nós. Um grande abraço.